Circuito CBN, com Gustavo Frison.
Olá, bom dia! Hoje, sábado, dia 22 de outubro de 2016, são exatamente 9 horas e 33 minutos da manhã. Sejam todos muito bem-vindos ao Circuito CBN. Eu sou o Gustavo Frison e a partir de agora nós abrimos a revista de variedades aqui da CBN Campinas para trazer informações e discutir diferentes assuntos, sempre recebendo convidados especiais ao vivo aqui no estúdio. E para participar do nosso programa é muito fácil, basta procurar pela nossa página no Facebook, curtir, claro, tem que curtir, enviar a sua pergunta, opinião, enfim, é o contato mais rápido e direto aqui conosco. Então, a partir de agora, chega de papo e fiquem ligados, porque a edição de número 76 aqui do Circuito CBN já está entrando no ar.
E o Circuito CBN vem chegando! Hoje a nossa convidada especial será a doutora Camila Dutra, dentista, que vem nos falar sobre qual a atual situação da saúde bucal dos brasileiros, a preocupação cada vez maior com a prevenção na fase da infância, os distúrbios alimentares que se iniciam pela boca, como a tecnologia está ajudando nos tratamentos odontológicos e muito mais. Ainda tem o momento da construção com informações importantes ligadas à área e a nossa agenda, com dicas legais para os próximos dias. No ar, ao vivo, para mais de 50 cidades do interior paulista, através da rádio CBN Campinas, Circuito CBN.
E a nossa convidada de hoje já está aqui no estúdio conosco, doutora Camila Dutra, dentista, hoje muito bem escoltada pelo doutor Matheus Rassi Mariusso, também ambos dentistas, estão aqui. Por quê? Porque na próxima segunda-feira se inicia a Semana Nacional da Saúde Bucal. E para começar então a nossa conversa, gostaria de saber se o Brasil ainda é um país de desdentados, como há pouco tempo era, não sei se continua. Qual a situação, doutora? Bom dia.
Bom dia. Realmente nós temos ainda uma boa parte da população, os dados hoje dizem 11% da população brasileira de desdentados.
Desdentados é que não tem nenhum dente na boca.
Nenhum dente. E uma grande porcentagem também que tem uma grande falta de
Sim,
dentes.
Sim, claro.
Então, nós temos visto cada vez mais programas sociais em relação a isso, para poder trazer informação e condição de tratamento para todas as pessoas.
E é legal porque a gente vê que houve uma melhora, não é isso? Mas ainda falta muito.
Com certeza. A gente tem até visto um programa social do governo que chama Brasil Sorridente. Esse programa existe há 12 anos, que é para prevenção e recuperação da saúde bucal por meio do SUS, Sistema Único de Saúde.
Sim, então o SUS hoje dá um atendimento, ainda não como deveria ou como precisaria,
Sim.
não é isso?
Isso mesmo. Os dados dizem que já tem 38% dessa população que precisa desse serviço tendo acesso ao atendimento.
Falta mais infraestrutura, que eu acho que falta realmente, mas também informação. A informação hoje já é mais acessível a todos?
Mais acessível do que no passado.
Sim, claro.
Mas ainda nós temos muita falta, né, de informação, porque as pessoas procuram só quando o problema já está muito grave, Sim. muita dor, muito alastrado.
Porque até pouco tempo atrás, quando a pessoa ia no dentista, já ia para arrancar o dente.
É.
Não era para salvar, né?
E hoje em dia nós temos muitos tratamentos para salvar o dente de várias formas e extração mesmo só em último caso.
Em último caso. Aliás, qual que é o momento da odontologia brasileira hoje, comparando-se com outros países, que já é uma outra ponta da história,
Sim.
né? Enfim, tem o do governo, que presta para a população, mas existe uma odontologia de ponta também.
O Brasil tem uma odontologia muito diferenciada. Não só os profissionais, as atualizações técnicas têm uma diferenciação bem acentuada perto do resto do mundo.
Sim.
Tanto que vem muitos pacientes buscarem tratamentos aqui no Brasil exatamente pela qualidade.
O pessoal, tem muita gente que vem de fora, aliás, existem projetos, a pessoa compra um pacote
Sim.
que envolve o tratamento, o hotel, enfim, tem várias pessoas.
Existe o turismo odontológico,
turismo
né?
Turismo odontológico.
Que a gente fala. As pessoas vêm para o Brasil para realizar tratamentos odontológicos, realizam também tratamentos médicos
Sim.
e aproveitam e conhecem Rio de Janeiro, Nordeste, cidades que têm curiosidade.
Aqui, né? Já estreia o sorriso novo.
Com certeza.
E Esses tratamentos são estéticos? Que tipo de tratamento o pessoal busca hoje no Brasil que é uma referência?
Todo tipo de tratamento, mas o estético é em primeiro lugar, porque o brasileiro tem uma preocupação maior com a beleza do sorriso.
Sim.
Quando a gente viaja mundo afora, a gente percebe que o brasileiro tem realmente uma preocupação a mais com a estética e a toda a parte de beleza.
Entendi. Como é que a tecnologia hoje está ajudando nos tratamentos odontológicos? Assim, o que, que evoluiu mais, de que forma está ajudando e facilitando?
Além, a tecnologia veio, além de trazer uma qualidade mesmo estética, né, uma diferenciação mesmo, nós temos a facilidade do tratamento, tornando mais rápido.
Sim.
E mais confortável para os pacientes. Por exemplo, moldagens hoje a gente quase não faz.
É aquele negócio que põe na boca lá que a pessoa começa a passar mal.
Ninguém gosta muito de colocar uma moldeira. Então, nós temos hoje scanners que substituem esse processo. Então, nós temos facilidade de implantes, por exemplo, que podem ser reabilitados com menos tempo. Então, a tecnologia vem nesse sentido também para trazer o conforto.
Agora, conversando com o doutor Matheus, que está aqui conosco, que tem como especialidade a odontopediatria, também a criançada hoje tem menos medo de dentista do que antigamente? Porque eu vou te contar, que eu escutava aquele barulho, dava até dor de barriga, hein?
Gustavo, na verdade, as crianças têm medo ainda. E muito desse medo é herdado dos pais.
Né? Não porque eles têm, porque eles herdaram essa história, né?
Exatamente, porque o medo do desconhecido é comum, principalmente na criança, que
claro,
ela está numa fase,
claro,
ela está conhecendo o mundo, né?
Sim.
Então, esse medo do desconhecido é comum. Mas, na verdade, o que acontece é que as crianças já chegam no consultório, às vezes, com um conceito formado, né? Quantas vezes a gente não ouve a mãe falando, ah, ele tem medo igual eu. Aí acabou, aí a
você
criança
vê
acaba...
De onde veio o medo dele,
exatamente,
né?
Exatamente.
Engraçado isso, né? Porque assim, nem barulho não tem mais hoje muitas vezes, né? É claro que existem diferentes tipos de clínicas, de tratamentos, enfim, mas aquele barulho tradicional tem lugar que você já não vê mais.
Não, exatamente. Hoje em dia, como a Camila disse, a gente já tem tecnologia para substituir os tratamentos tradicionais, mas mesmo se a gente precisa usar o barulho pode virar a vassourinha do Superman, qualquer coisa assim, a gente...
Tem que ser na psicologia.
Na psicologia, com certeza.
Ah, que legal. Camila, a saúde bucal tem uma relação muito grande com a saúde geral, e as pessoas muitas vezes não se identificam, não identificam dessa forma. Que tipo de problemas muitas vezes podem começar pela boca e que depois, enfim, você identifica no corpo?
Muitos problemas de saúde têm relação com a boca. Não só resultar um problema na boca resultar num problema de saúde geral,
sim,
quanto o dentista pode detectar uma pessoa que tem um problema geral que nem sabe, por exemplo, diabetes ou alguns problemas hormonais. Isso é muito importante a gente sempre frisar com os pacientes. Por exemplo, os pacientes não sabem que uma gengivite, né, que é um excesso de bactérias na boca, na gengiva, que pode evoluir para uma periodontite, que causa perda óssea e sangramento nos dentes, a bactéria ela fica alojada na boca, ela entra na corrente sanguínea e ela vai parar em diversas partes do organismo, como, por exemplo, no coração.
Então, às vezes, a pessoa tem um problema no coração, mas não se iniciou no coração, se iniciou na boca.
Pode sim. E pode, por exemplo, um problema simples no coração ser agravado pela bactéria na boca.
Entendi.
Então, precisa ser um tratamento sempre odontológico e médico para que a gente possa ter realmente uma saúde. Não adianta cuidar de um e deixar a outra parte.
Claro, claro. As crianças, normalmente, têm problema com as cáries. Mas os adultos, o problema principal vem da gengiva, é isso?
Da gengiva. E não necessariamente é somente uma falta de cuidado, né? Pode ser um problema genético, né? Hereditário.
Sim.
Então, nós temos que sempre fazer o controle. Não importa, de repente, você falar, mas eu não sinto nada, não tenho nada. Às vezes, vai fazer esse controle que acaba descobrindo algum problema precocemente.
Entendi. Hoje em dia, aumentou muito o número de pessoas, a gente vê por aí, enfim, utilizando aparelhos de correção e alinhamento dos dentes. Além dos adolescentes que sempre usaram, mas nós vemos também os adultos usando. Isso é muito bom. O que foi que mudou? O acesso à informação ou os tratamentos ficaram mais acessíveis?
Tudo. Eu acredito que hoje a maioria na nossa clínica de pacientes e de tratamentos no geral ortodôntico são de pacientes adultos. O que acontece? A tecnologia veio para tornar mais confortável todo esse tratamento, trazendo que o paciente não tem mais aquele problema de, ah, eu saí da clínica, eu fiz apertei meu aparelho e saí com aquela dor, aquele desconforto. Sim, sim. Então, a tecnologia trouxe uma técnica mais confortável para cada paciente. E também, né, nós temos mais informação, porque antes o aparelho era coisa de adolescente.
Exatamente.
Ah, sorriso metálico, não tenho mais idade para isso, o meu vai demorar muito mais porque eu sou mais velho. Não, hoje em dia não. Nós conseguimos tratar os mesmos problemas, um tempo reduzido, uma estética, coisas de porcelana, aparelhos de porcelana, cada vez mais nós temos visto aparelhos invisíveis, internos.
Tem para todas as necessidades, gostos e bolsos.
Com certeza.
É esse que é o segredo. É. Aliás, você vê hoje em dia, quem não faz o tratamento quando criança ou adolescente, a criança eu acho que não é nem o caso, né? Mas adolescente, vai ter que fazer mais tarde. É isso.
Sim, é. O problema, ele só se agrava. Então, quanto antes for feito o tratamento, ele vai ter no futuro mais tranquilidade em relação aos dentes.
E mesmo que fizer quando adolescente, muitas vezes tem que fazer novamente depois de adulto, porque há uma movimentação, é isso?
Sim, é isso. Só que se foi feito quando criança, o problema já diminuiu, né? Entendi. São poucas coisas que sobram depois na idade adulta, se precisar ser retratado, é muito mais tranquilo. E hoje a gente tem essa informação. E antigamente não. Deixava, quando for adulto, resolve. Né? Então, hoje em dia, a gente sabe que quanto antes começarmos os tratamentos, o tratamento vai muito mais tranquilo e já chega na idade adulta com um sorriso perfeito.
É, opa, isso que é importante. Hoje conosco, então, aqui a dentista doutora Camila Dutra, acompanhada do doutor Matheus Rassi Mariusso, ambos dentistas, porque na próxima semana se inicia, então, na parte de segunda-feira, a Semana Nacional da Saúde Bucal. Daqui a pouco a gente volta, a primeira parada, 9 horas 45 minutos, ao vivo aqui, Circuito CBN, pela Rádio CBN Campinas.
Alugue os equipamentos para sua obra ou reforma na Casa do Construtor. São mais de 200 lojas pelo Brasil, com equipamento que você precisa, na hora que você precisa. Andaimes, betoneiras, compactadoras de solo, geradores e até equipamentos para manutenção de jardins e prédios. Tá tudo na mão. E só a Casa do Construtor oferece a locação garantida. Assim a sua obra não para nem atrasa. Ligue agora, 0800 200 0217. Aluguel de equipamentos é na
Casa do Construtor.
Circuito CBN, com Gustavo Frison.
Muito bem, estamos de volta, 9 horas 45 minutos, ao vivo aqui pela Rádio CBN Campinas. Este é o Circuito CBN. Hoje conosco aqui, doutora Camila Dutra, dentista, e também doutor Matheus Rassi Mariusso, que além de dentista, também tem a especialidade odontopediatria e pacientes com necessidades especiais. É isso que eu vou falar a partir de agora. O cuidado com a prevenção na fase de infância é o grande segredo para a saúde bucal dos adultos, doutor? Já começa cedo.
Sem dúvida, sem dúvida. Isso por diversos motivos, né? Primeiramente, como a Camila falou mesmo, alguns problemas ortodônticos que a gente consegue detectar desde pequeno, se a gente faz esse tratamento, vai prevenir um tratamento mais
desde
drástico.
Desde criança você já vai acompanhando.
Exatamente. Assim. Também pela questão de ensinar as crianças, né, dos hábitos, enfim, que a gente começa de pequeno, isso a gente aprendeu
quando
com nós.
Quando começa? Qual que é o ideal, hein?
Então, hoje a gente fala, o que a Academia Americana de Pediatria sugere, é a partir dos 4 meses de vida.
Sim, que é, então bem... é a mãe que tem que se preocupar, então.
Exatamente, exatamente. E o importante também é a criança criar o hábito de ir ao dentista e não criar aquele medo que a gente comentou antes,
entendi,
né?
Entendi. E quando começa pequenininho assim, acho que vai... automaticamente já vai perdendo o medo com o passar do tempo, né?
É, ele começa a ficar ambientalizado, né? Não é mais não é algo desconhecido para ele.
Ele só vai sofrer depois, né?
Não vai sofrer,
isso,
não. Né? Não vai, não. Nem antes, nem depois.
Mais light.
É, aliás, o nosso objetivo é fazer ele entender que ele tá fazendo bem, né?
Sim.
A gente tá tentando fazer o bem para ele.
A higiene começa a partir de quanto tempo? Quantos meses?
A partir do momento que ele começa a amamentar. Então, a partir do momento que nasceu.
Olha só.
A gente já começa com a higiene. Pela própria estrutura, as próprias estruturas da boca do bebê, que ainda são imaturas e precisa de uma estimulação e precisa... E nesse momento, que é o que a gente está falando, a criança também começa a se acostumar com a movimentação dentro da boca dela.
Entendi, porque aí os dentes vão começando a aparecer, enfim. Até pouco tempo atrás a gente escutava que, é dente de leite, não tem que se preocupar tanto, mas não é assim que funciona, né?
Não, exatamente. O dente de leite está lá porque ele tem uma função, né?
Sim.
Ele tem uma função em relação aos permanentes e também ao desenvolvimento da fala, da respiração, da mastigação da criança, e também o desenvolvimento ósseo. Então, o acompanhamento do dente-leite é fundamental para a saúde e para a qualidade de vida da criança.
Aliás, quando falamos sobre tratamentos em pacientes especiais, que nós citamos agora há pouco, quais as principais diferenças de cuidados que o médico, no caso, o profissional, tem que ter? Porque ele tem que ter um olhar um pouco diferente, né?
Não, sem dúvida.
É um trabalho, eu acho que, multidisciplinar, na verdade.
Sempre, sempre, sempre. É um trabalho com a família e multidisciplinar. A gente nunca está sozinho, né, nesse tipo de paciente. O paciente especial, com necessidade especial, por definição, é um paciente que ele vai necessitar de um olhar especial ou num determinado momento da vida dele, ou para o resto da vida.
Sim.
E isso vai depender da condição que ele está submetido. Sim. Então, assim, a gente precisa ter esse olhar diferenciado, principalmente pelas condições sistêmicas que estão envolvidas, conhecer cada tipo de problema. Só que a gente tem que saber também que cada paciente, independente desse problema, é um paciente único.
Claro.
Então, assim, quando a gente trata de pacientes com paralisia cerebral, por exemplo, cada um é um. Independente de todos terem o mesmo problema, cada paciente tem as suas condições e as suas características.
É verdade, cada um de nós, se olhar bem de pertinho, ninguém é normal, né? Essa é a verdade, né? Cada um tem a sua diferença aí, né?
Com certeza, com certeza. E a gente, como profissional da saúde, tem que respeitar essas diferenças para o sucesso do tratamento.
E tem que envolver a família. Acho que é uma palavra que você falou aí que eu acho que é o grande segredo, né?
Não, na verdade, quando a gente cuida de paciente especial, a gente tem que saber que a gente está cuidando de uma família especial. É uma família que sofreu uma quebra de expectativa, né, quando ela teve, sim, o filho. Então, assim, as mães, a gente sabe que as mães e os pais passam por um processo muitas vezes depressivo. Eles têm índices mais altos de estresse parental, que a gente chama. O filho, por si só, já causa um estresse em qualquer,
sim,
pai, né?
Exatamente.
E, na verdade, quando ele vem com uma condição que traz insegurança para os pais, ele também aumenta esses índices de estresse parental. E a gente tem que estar atento a isso também.
E a frequência ao dentista tem que ser diferente do tradicional, uhum, ou não?
Vai depender da de condição que ele chega. O que acontece muito, Gustavo, é que esse tipo de paciente, normalmente eles procuram tratamento tardiamente.
Entendi.
Nós realizamos uma pesquisa e a primeira procura por tratamento nesse tipo de paciente com necessidade especial é a partir dos 20 anos.
20?
Exatamente, porque,
nossa,
a família desconhece a possibilidade de tratamento.
Entendi.
E, na verdade, ela não só desconhece, como ela tem medo e muitas vezes o tratamento é negado. Então, assim, hoje a gente fala um pouquinho mais de inclusão, de conscientização.
Muitas vezes, sim, tem falta de profissionais capacitados para poder fazer esse atendimento, é isso?
Não só capacitado, mas que muitas vezes tem coragem, porque é toda uma questão multidisciplinar, como você disse,
sim,
e um pouquinho de desconhecimento também. Entendi. É uma área nova na odontologia, a gente tem que saber disso.
Mas que vem crescendo muito.
Muito, muito. Hoje a iniciativa privada e a pública vem falando muito, né, de inclusão. E a gente, como profissional da saúde, tem que estar muito atento a isso.
Na área pública, já tem profissionais com esse perfil? Enfim, como é que funciona?
Tem sim. O problema é a demanda, né? Como a gente sabe. Sim. Mas as famílias já conseguem encontrar, principalmente instituições de ensino. Então, hoje, é uma faculdade de odontologia, sim, consegue fornecer esse tipo de tratamento com maior facilidade.
A São Leopoldo Bandic, por exemplo. Que tá,
sim,
ali,
sim. Sem dúvida.
Entendi. Oh, isso é importante, é bom saber e é bom divulgar também. Aliás, falando em tratamentos multidisciplinares, enfim, quando nós falamos sobre tratamentos em pacientes... Aliás, hoje já existem tratamentos complementares, que correm em paralelo. Então, a pessoa hoje vai ao dentista, mas muitas vezes existem tratamentos complementares que acontecem aí junto com o tratamento tradicional e que vem apresentando ótimos resultados, né, doutora Camila?
Porque nós precisamos ter uma equipe multidisciplinar em todos os lugares, sim, em todos os problemas de saúde. Mas na odontologia, o que muitas pessoas não sabem é que tudo está interligado. Por exemplo, a nutrição, né? O paciente precisa ter, de repente, uma nutrição especial no dia que faz uma cirurgia odontológica um pouco maior, né? Então, nós temos uma gama de alimentos, né, que, sim, a gente precisa que a pessoa tenha essa ingestão desses alimentos, ou outros alimentos que não podem ser ingeridos, ou, por exemplo, um plano com uma nutricionista para que tenha uma saúde gengival mais adequada, com uma alimentação, isso é muito importante. Mas também é muito importante ter uma ligação com fisioterapia, Entendi. Osteopatia, por exemplo, pensando em parte de ATM, a fisioterapia é muito importante.
Todo mundo tem ATM ou quase todos?
Todo mundo tem ATM, que é articulação.
É que vamos explicar o que é ATM, que a pessoa dorme mordendo, achando que é a última bolacha do pacote,
é isso? É isso mesmo. ATM é articulação, que faz a movimentação da mandíbula quando nós mastigamos, falamos, isto é, nós usamos o dia todo.
Sim.
Algumas pessoas têm uma disfunção dessa articulação e necessitam de tratamento. E os tratamentos têm que ser feitos no dentista e com uma equipe multidisciplinar, como, por exemplo, um fisioterapeuta. Então, nós temos que ter essa interligação para que a gente possa trazer os pacientes, por exemplo, de ATM, que passam a noite apertando os dentes, rangendo, ou mais durante o dia também trabalhando na tensão, no nervoso, que façam um tratamento com o dentista e com o fisioterapeuta.
Porque... às vezes até uma dor de cabeça, que ninguém descobre o que é, pode vir daí, né?
Sim, dor de cabeça, zumbido no ouvido, noites mal dormidas, né? Então, tem muitos fatores que as pessoas procuram por último, por exemplo, o dentista. Mas, se tiver uma equipe toda preocupada com a saúde desse paciente, a gente pode chegar num tratamento multidisciplinar, como, por exemplo, tratamento para gestante. Né, que é muito importante, de repente o médico que faz o pré-natal, todo o cuidado, precisa ter essa preocupação de passar para o dentista fazer o controle junto com ele, porque hoje tem
Faz parte do pré-natal.
Do pré-natal, porque hoje tem um índice muito grande de crianças prematuras, né, por causa de problema gengival.
Olha só.
E de nascimento de bebês com baixo peso, por conta da gestante não ter um acompanhamento, né, odontológico, então ter uma inflamação gengival. Então, existem muitos fatores que podem ser evitados com o tratamento multidisciplinar, médico e dentista nesse caso.
É por isso que aquela formação tradicional, enfim, você só ir no dentista para fazer uma coisa, ir médico para fazer outra... está cada vez ficando mais fora de moda, né?
É em desuso, porque precisa ter uma equipe toda em comunicação. A gente tem fonoaudiologista, o dentista tem uma gama, né, de profissionais que precisam estar em contato para que possa trazer mesmo a saúde para o paciente. Se forem feitos todos os tratamentos individualizados, a gente não tem o mesmo resultado. E isso tem cada vez mais crescido.
E tem a parte estética, eu estava vendo esses dias, olha só, eu abro lá, o bochecha, o cantor bochecha, fez a tal da bichectomia. Pô, mas exatamente. Se ele vai diminuir a bochecha, o mundo já está mudando, já mudou tudo.
É, a bichectomia é um procedimento estético.
É para explicar o que que é.
É um procedimento estético que muitas pessoas têm buscado hoje para diminuir realmente a bochecha.
Diminuir o volume da bochecha.
O volume. É a remoção do corpo adiposo, né, da gordura da bochecha, que é uma bola que tem dentro da bochecha de gordura chamada bola de bichá, por isso esse nome, bichectomia. É realizado nas clínicas hoje.
E, teoricamente, é um procedimento simples, né?
Simples.
Tem que ter os cuidados, claro.
Sim, é um procedimento simples que deve ser realizado com muita acuidade, né?
Sim.
Pelo profissional. Mas que as mulheres têm buscado para trazer a marquinha do blush tão desejada.
Trazer
o rosto, ficar o rosto mais fino e fica aparecendo a marquinha do blush.
Putz, não é mole, não.
Começou com Angelina Jolie, Jennifer Aniston. As famosas começaram a fazer a cirurgia e virou...
Aí faz a fila.
É, virou moda. Mas lembrando que precisa ser muito bem indicado, não são todas as pessoas que teriam resultado com essa cirurgia. Então, como todos os tratamentos, tem a sua indicação, precisa ser examinado por um profissional, precisa realmente precisar desse tratamento para poder ter o resultado esperado sem nenhum dano para a saúde.
Entendi. 9:56, hoje conosco aqui doutora Camila Dutra e também doutor Matheus Hassi Mariusso, ambos dentistas, enfim, cada um com a sua especialidade, falando da Semana Nacional da Saúde Bucal, que se inicia a partir de segunda-feira. Para encerrarmos então, o que a gente poderia passar de informação, enfim, que está nos escutando aí até agora, quando deve se iniciar a preocupação com a saúde bucal, é sempre, enfim, queria passar uma mensagem final.
Olha, cada vez mais a gente tem falado para os pacientes que precisa ter um acompanhamento, né, na odontologia, entender a importância do dentista na vida, na saúde. E essa semana, né, nós temos o Dia do dentista,
que é terça-feira,
né? Então, eu gostaria até de parabenizar todos os profissionais, os colegas, que dessa profissão tão linda que a gente tem de trazer a saúde no geral para todos os pacientes.
É cada vez mais abrangente, né? Isso que é legal.
Cada vez mais, e trazer informação para todas as pessoas, para que todo mundo possa ter acesso a esses tratamentos, para que todo mundo possa sorrir e ter saúde bucal cada vez mais nesse momento desse país, né? Então, eu gostaria mesmo de parabenizar os colegas e dizer que nossa profissão tem que ser cada vez mais valorizada por todos, para que a gente possa alcançar realmente o nosso valor com a população e que todo mundo possa ter esse acesso ao tratamento.
Muito obrigado, doutora Camila, doutor Matheus, que esteve conosco aqui também. Vamos chamar agora o quê? O nosso momento da construção. Vai reformar, vai construir, vai encarar uma obra? Então se liga aí, ó.
Momento da construção. Oferecimento Casa do Construtor. Locação garantida.
Alô, bom dia. Eu sou Expedito Arena, engenheiro civil da Casa do Construtor. Hoje nós estaremos falando sobre as lixadeiras de paredes e teto. Essa lixadeira, recém-chegada ao mercado brasileiro, promete revolucionar o setor de pinturas no Brasil. Isso porque, ao contrário do que encontrado em países desenvolvidos como Europa e Estados Unidos, o uso da massa corrida é muito difundida e valorizada no Brasil e tem muita aceitação em obras de residência de alto padrão, hotéis, restaurantes, hospitais, escolas e outros. O serviço que até então era feito à mão, com várias passadas de lixa, e onde o trabalhador se expunha a uma grande quantidade de poeira fina, agora pode ser feito com essa máquina, economizando tempo e dinheiro, e sobretudo preservando a saúde do trabalhador, pois quando se acopla um aspirador de pó à máquina, não há praticamente poeira. Fora do Brasil, se usa muito paredes de drywall de gesso e nas lajes praticamente se aplica uma textura, já conferindo um acabamento final. Então lembre-se, para lixar e fazer acabamentos finos sem poeira, utilize essa lixadeira acoplada a um aspirador. Semana que vem estaremos de volta com mais uma dica na área da construção civil. Um abraço.
Momento da Construção. Oferecimento Casa do Construtor. Locação garantida.
E já que hoje é sabadão, anota aí o que vai rolar, ó.
Se liga! God, Teatro Iguatemi, Campinas. Estrelada por Miguel Falabella, a versão brasileira dessa nova comédia da Broadway fica em cartaz na cidade até o dia 30 de outubro, falando sobre o rei do universo, que responde junto com os seus anjos a algumas questões profundas que têm atormentado a humanidade desde a criação. Já anota aí, informações teatroiguatemicampinas.com.br. Black Sabbath, estádio do Morumbi, São Paulo. Essa super banda inglesa de heavy metal retorna ao país e se apresenta na capital paulista dia 4 de dezembro com a turnê The End, que marca a despedida de Ozzy Osbourne e envolve uma produção jamais feita pelo grupo. Já anota aí, informações, ticketsforfun.com.br. E para curtir informações, novidades sobre cultura, moda, comportamento, tendências e tudo sobre o universo do nosso programa, é só pintar no nosso portal. Anota aí, gustavofrison.com.br.
Muito bem, chegamos então ao final de mais uma edição aqui do Circuito CBN. Espero que vocês tenham curtido o programa de hoje. Obrigado pela audiência. Semana que vem estaremos de volta a partir das 9h30 da manhã, no sábado, ao vivo aqui pela Rádio CBN Campinas, com mais informações, enfim, muita coisa legal. Queria agradecer então o Valmir Bortoleto, que está aqui rebolando para encaixar o programa no tempo. Semana que vem espero por vocês. Até lá! Tchau!
Circuito CBN, com Gustavo Frison.